Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou Renata Burjato.
E eu, a Fabiana Silva, e começamos mais um Mulheres de Esperança.
E hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem muito a ver com as mulheres. Identidade.
Hey, identidade, segundo o dicionário, essa palavra quer dizer que é a qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distinguem uma pessoa e uma coisa. E a identidade também está ligada com o nosso autoconhecimento, a nossa cultura, a história familiar e por aí vai.
E se você quer ouvir mais sobre esse tema, então venha com a gente para o nosso próximo bloco.
Falando nisso,
hoje nós vamos conversar sobre a identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Como nós fazemos para conhecer ela? Qual a importância desse conhecimento em nossa vida? E para esse episódio, nós convidamos ela, que já é conhecida aqui da casa, a querida Alice César, que é psicóloga clínica, master coach, hipnoterapeuta e especialista em carreira e autoestima. E também apresentadora da coluna Autoestima em Foco aqui da RTM. Alice, seja muito bem-vinda a Mulheres de Esperança.
Olá a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui falando para esse público tão fantástico que são as mulheres, né? E sobre um tema tão importante. Muito obrigada.
A gente que agradece, já que nós vamos falar sobre identidade com ela, é legal que a gente conhecer a Alice antes de conhecer a Alice, porque todo mundo falava bem da Alice. Era o Fábio, Zamana, era toda a turma. Quem já tinha tido contato com a doutora Alice sempre falava, você precisa conhecer ela. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa outra parte também, para além das colunas, né? Saber um pouquinho sobre a história de vida dela também. Então, um grande prazer. E antes de a gente entrar, então, propriamente para esse assunto, Alice, eu queria que você falasse algo para nós. Normalmente, quando a gente vê aquela pessoa que nos transparece, que está muito confortável na sua pele, a gente pensa assim, poxa, a pessoa sempre foi muito bem resolvida. Você sempre foi muito bem resolvida, você precisou se encontrar, se descobrir?
Uau, que pergunta! Não, eu nunca fui bem... Assim, por muito tempo eu não fui bem resolvida. E eu acredito que esse ser resolvida é uma construção que nós vamos fazendo a partir da nossa vida. Então, assim, eu falo que a Alice ainda está em construção. Muito melhor, o download está mais completo hoje do que há muito tempo atrás. Mas nós vamos, até não percebemos essa nossa identidade, vamos vivendo. Vamos seguindo a nossa vida até o momento em que a gente precisa se deparar com os nossos sofrimentos, com os nossos incômodos e parar para ver, né, se eu realmente sou bem resolvida ou não. Então, não, eu não fui bem resolvida a vida inteira.
E aí, agora entrando, né, para essa linha, já que ela atende mulheres que estão também nessa construção, qual que é a importância de a gente parar e pensar sobre a nossa identidade? Porque a vida vai indo, né, e às vezes são nesses choques é que a gente percebe se a gente está segura ou não está segura, se a gente sabe quem de fato somos, com as respostas que às vezes a gente tem que dar tão rapidamente, né?
É interessante porque eu costumo falar em qualquer lugar que eu vá que autoconhecimento é a chave para a vida, é a chave para tudo. Essa autopercepção que a gente precisa ter das nossas vidas. Então, por exemplo, se eu passo por um problema que se repete de tempos em tempos, então eu não tenho que pensar, ah, eu tenho um X ali na testa, isso só acontece comigo, Deus colocou um X ali e só eu vou viver esse problema. Então, eu acredito que são nesses momentos em que você tem esses entristecimentos, esses incômodos, que você tem que parar para entender por que isso acontece comigo. E aí, puxar mais esse fio de entender quais são os meus valores, os meus pontos positivos. Eu não gosto de falar defeitos, porque eu falo que a gente não é máquina, né? Então, são os nossos pontos de melhoria, as nossas vulnerabilidades. E é nessa busca, nessa viagem dentro da nossa história, de quem a gente é, que a gente vai entendendo essa importância. Entendendo também, uma coisa que eu sempre falo, que a gente nunca vai alcançar uma perfeição, porque não somos perfeitos, e entender que a gente não é perfeito e não vai alcançar esse lugar, é um alívio tão grande e nos torna mais humanas, né? E de encontro, indo de encontro à nossa essência, à nossa identidade.
Que interessante isso, porque a gente se... Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente até consegue conhecer melhor o outro, né? Porque a gente entende, né, esses pontos que você falou e você pensa, o outro também tem esses pontos. E eu queria falar com você o seguinte, assim, Eu não me recordo na minha juventude de falar muito sobre isso, sobre essa questão de da gente se conhecer e etc. Ainda que eu não sou uma pessoa muito velha, nenhuma de nós somos, todas jovens aqui nesse estúdio. Mas assim, na sua opinião, isso tem sido um assunto mais atual? O pessoal tem buscado mais sobre isso, sobre esse conhecimento?
Às vezes eu fico pensando se é porque eu entrei nesse lugar, tanto pessoalmente como profissionalmente, que eu ouço mais. Mas eu acredito que não. Eu acredito que principalmente com esse movimento das redes, da internet, do acesso à informação, essas questões são muito mais presentes. E que bom isso, porque quem conhece a minha história sabe que eu fiquei 15 anos no mercado financeiro, sou uma ex-bancária, ex-contadora, e aí eu brinco que graças a Deus, Deus me libertou desse lugar. Tá tudo bem com quem continua trabalhando, mas não era o meu caminho. E quando eu olho para esses meus 15 anos de mercado financeiro, eu não pensava em autoconhecimento. Ali no finalzinho, eu fui para um processo terapêutico por algumas questões e foi essa porta que me puxou, que se abriu, que me puxou para esse lugar. Mas hoje eu vejo muito mais pessoas falando, é muito mais comum. Hoje não é feio procurar um psicólogo e até um psiquiatra, né? Hoje é... A gente tem adolescentes que falam sobre isso, adultos. Existem, claro, algumas pessoas que ainda não concordam, mas ainda esse lugar de se conhecer, de buscar sobre si, tem sido muito mais aberto.
Que interessante isso, né? E acho que quando a gente vê uma pessoa que tá ali, né, no centro do chamado, da vocação dela, você pensa que, na verdade, ela sempre fez isso a vida inteira, né? Ela falou, quem me conhece sabe que era do mercado financeiro. Quase cair para trás.
Também.
Não, você era psicóloga, né?
Desde que nasceu.
Que interessante isso. Se você também tá gostando, então venha com a gente pro próximo bloco.
Esse é o Mulheres de Esperança.
Se você sintonizou agora, hoje no Mulheres de Esperança estamos conversando sobre identidade com a participação da querida Alice César. E nós já tivemos aqui várias direções que ela nos deu sobre o autoconhecimento. Ela já compartilhou que era do mercado financeiro e se encontrou aí nessa carreira que ela está já abençoando tantas vidas, né? E nesse bloco nós vamos aprofundar ainda mais esse assunto. Agora eu quero fazer uma pergunta para as duas. Meninas, a nossa identidade está ligada então, como a gente conversou, sobre o autoconhecimento, né? Como que vocês trabalham isso na vida de vocês?
Bom, agora que a gente tá indo para esse papo mais profundo, mergulhando em águas aí mais fundas, é muito interessante. Eu acho que quando a gente vai querendo saber quem nós somos, talvez a gente lide com tudo aquilo que a Alice pontuou aqui, com qualidades e com pontos que precisam ser trabalhados. E eu acho muito interessante que quando a gente vai para a Bíblia, ela talvez não esteja tão preocupada em revelar quem você é, mas em quem você foi chamado para ser. E aí, então, acho que é isso. Quando a gente descobre, na verdade, que a nossa história vem anterior a quando nós sabemos quem somos, né? Então Deus já sabe quem a gente é, já tem um chamado, um propósito para nós. Quando a gente se encontra nisso, então você olha para Cristo e você descobre quem você é e quem você quer ser, né? Eu até citei num outro programa com uma outra psicóloga que aquele texto lá de Efésios, né? Em Cristo descobrimos quem somos e por que vivemos. Ele confere esse sentido para a gente. E é nisso que você, então, vai nessa relação com Deus, descobrindo quem você é e quem você pode ser. E eu acho que é nesse relacionamento que cada vez a gente descobre algo novo. E isso vai nos impulsionando mais para essa construção de caráter, né? Que a Alice também falava. A gente está num processo de construção, de aperfeiçoamento, mas é num relacionamento com Deus. Porque se Ele nos fez, então, peraí, acho que Ele sabe muito mais de mim do que eu mesma. E você, doutora?
Uau, depois dessa resposta, acho que eu nem tenho. Mas e como cristã também, eu não tenho como não olhar, né, para esse olhar desse Deus que nos formou de maneira única. E quando a gente entende que nós somos únicas, isso já também é tão incrível, porque eu vou parar de me comparar, não vou mais querer ser a outra pessoa, vou entender que eu tenho histórias, que eu tenho dores, que eu tenho traumas, experiências negativas, que é o que, no meu olhar, ofusca a nossa identidade, o olhar para a nossa real identidade. Então, muitas vezes nós olhamos para quem somos, né? Eu penso na minha história, eu me via, né, em determinados momentos, antes da psicologia principalmente, achando que, como eu brinquei, que eu tinha um X ali na testa e que algumas coisas não eram para mim. E tinham muitas dores, tinham muitas questões ali atrás. E quando eu comecei a trabalhar essas questões e ver, enxergar possibilidades e ver que sim, que eu era única, que eu sou rara e que eu tenho sim as minhas qualidades e que eu posso atingir outros lugares, né? E aí quando eu comecei com esse trabalho com mulheres, entender que eu posso sim ser referência e tá tudo bem, isso não é altivez, né? Eu tenho um chamado para isso, eu comecei a viver de maneira mais clara. E sonhar, porque muitas vezes a gente deixa de sonhar também, né?
E doutora, você falando sobre a questão da palavra do outro, de se espelhar no outro, a gente tem muito essa questão de ser influenciada. Eu, por uma parte da minha vida, me sentia muito influenciada pelo outro, né? E o autoconhecimento para mim, no meu caso, é um exercício de eu estar pensando o tempo todo, não, este é o meu lugar. Não, essa é a minha mente, é a minha nova mente, é o meu processo. Isso aqui ainda não está encerrado no meu coração, isso aqui ainda preciso trabalhar um pouquinho mais, dar mais atenção. Eu preciso conhecer esse outro lado da Fabiana que eu ainda não conheço. Como que você, tem como você nos mostrar assim, ferramentas, possibilidades que nós podemos exercitar na nossa vida para conhecer a nossa identidade?
Interessante que enquanto você foi falando, eu fui pensando em situações em que nós somos crianças, ou as crianças até de hoje, elas são comparadas, desde que elas são pequenininhas, quando entram na escola, porque aquele foi melhor, o seu amiguinho. Então a gente vai fortalecendo essa crença de que eu tenho que fazer uma disputa, que eu tenho que estar mais arrumadinha ou melhor comportada, né, ao longo da vida. E se a gente não chega nesse momento que você falou de se olhar e falar, opa, peraí, eu tenho que ir melhorando, tirando essa visão a cada momento, a gente fica nesse lugar e se frustra, e um tema que eu amo falar, que é autoestima, nossa autoestima vai ficando cada vez mais rebaixada, nossa autoconfiança. Então, alguns exercícios que eu faço para mim, e quase que diariamente, é entender isso, que eu sou única, entender que eu tenho que cuidar de mim. Então, às vezes, quando eu começo, sei lá, estou um pouquinho acima do peso, começo a olhar para uma amiga ou para alguém, tá tudo bem. O que eu posso fazer com a minha alimentação? Como que eu posso cuidar de mim? Então, esse olhar para a gente e ter tempo de olhar para a gente, porque a gente, no nosso dia a dia, tanta correria com casa, com trabalho e tantas outras questões que muitas vezes esquecemos de nós. E eu falo, às vezes, para as mulheres que eu atendo ou em palestras, é aquele tempinho que você vai ter um encontro só com você. Até no banho. Porque tem horas que a gente toma um banho tão corrido que a gente mal sente o cheirinho do sabonete. Então, ter essa percepção, essa consciência de se perdoar, se cobrar menos. Às vezes a gente tem ali na gaveta um chicotinho tão bom pra gente, né? Nossa, como que eu fiz isso? É se perdoar, é olhar pra si, às vezes ter uma empatia maior pra gente. Às vezes a gente é muito empático, perdoamos os outros, mas com a gente, né? Eu acho que ter esse olhar muito amoroso pra gente. E não é egoísmo, porque às vezes a gente confunde, e eu falo que até de uma maneira, pensando numa religiosidade, não, eu tenho que olhar só para os outros e me esquecer. E o que fala na Bíblia é que nós temos que amar os outros como a nós mesmos, né? Então, a nós mesmos. Então, primeiro vem a gente, para eu ter esse ponto de comparação, né? E a gente vai se esvaziando. Então, ter essa consciência de nós mesmos, eu acho que é muito importante.
Que lindo, né? Eu tô gostando demais, eu adoro essas ferramentas, porque é isso. Pera, a gente olha pra pessoa tão bem resolvida, mas não passa por nada, não passa, mas o que que faz quando passa? Quando se sente, às vezes, talvez, ou insegura, ou a identidade tá um pouco perdida. Não, para e retoma aquilo que já sabe. E aí, aproveitando, Fabi, antes de a gente ir pro nosso próximo bloco, e você, quando você sente isso, a sua identidade talvez ameaçada, seja pela pressão dos outros, pelo julgamento, ou pelas suas próprias autocobranças, o que você faz?
Eu procuro ter esse olhar de carinho, assim. E isso é bem recente, tá, gente? Bem recente de pensar assim, não, eu me mereço também.
Que bom!
Eu mereço esse carinho, ainda que a cobrança venha, ainda que eu quero aliviar muito o fardo do outro, quero ajudar, quero participar, quero estar em tudo, mas eu preciso também ter esse olhar de carinho pra mim. E como eu disse que eu era muito influenciada, então também tava tudo bem, entendeu? Tudo bem o que me colocavam, tudo bem o que propunham e tal. E hoje não tá tudo bem, não. Vamos conversar sobre isso. Eu não acho isso legal, eu não acho que isso é bom. Isso aqui não é lugar pra mim, isso aqui não, não tem a ver com a minha pessoa, eu não vou conseguir, né, realizar isso que você tá me pedindo. Então, eu tenho tentado ter esse olhar de carinho maior, assim, de conhecer antes de falar, ok, tudo bem.
E se você tá gostando, então, desse papo, vem agora que a gente vai para um momento especial de reflexão.
Será que ainda vale a pena?
Identidade. Você já pensou sobre ela? Calma aí, eu não estou falando daquele documento impresso que contém nossos dados, mas sim de quem nós somos. Nós começamos a vida nascendo em uma família que não escolhemos e vamos crescendo e aprendendo tudo através do exemplo e do olhar do outro sobre a vida. Em alguns lares, as crianças desde pequenas são expostas e estimuladas a saberem quem elas são, as suas raízes, a história da sua família e as suas capacidades e potencialidades. E durante a nossa jornada aqui, as nossas experiências vão formando quem nós seremos. Mas será que conhecer a nossa identidade e quem nós somos é somente isso? Sabia que a Bíblia fala sobre a nossa identidade? No livro de Gênesis, conta que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nos parecemos com Deus em nossas capacidades. Como foi Ele quem nos criou, colocou em nós características que só são encontradas nele. Uma outra característica da nossa identidade é que como Deus se agrada da sua criação, Ele se agrada de nós. Para Ele, nós somos capazes, perfeitas, lindas e amadas, muito especiais. Somos a menina dos seus olhos. Como é bom lembrar disso, não é? Somos valiosas para o Pai. E o propósito pelo qual Ele nos criou é para que o conheçamos e, através desse conhecimento, devolvermos a Ele a glória que é somente dEle. A nossa verdadeira identidade, quem nos dá é Deus. Por isso, não se preocupe em se parecer com alguém ou ter o outro como parâmetro para você se reconhecer em algo. Não deixe que palavras de pessoas que não te conhecem verdadeiramente te desmotive ou faça com que você não seja quem Deus criou você para ser. A nossa identidade está em Deus, mesmo com as nossas limitações, incapacidades e dúvidas. Quando sabemos quem somos em Deus, podemos descansar nessa verdade, pois é ela quem vai nos nortear os nossos pensamentos e ações. E quando estamos em Deus, há um novo coração. Você foi criada com um propósito muito maior, saber em Deus a sua origem e saber o seu destino. Viva a vida sabendo verdadeiramente quem você é.
Conte sempre comigo.
Ai, que pena que a gente chegou ao final desse episódio. Amei essa reflexão e ela me fez lembrar de uma frase do Dallas Willard que é tão simples, mas eu gosto tanto, que fala assim: Deus não nos ama sem gostar da gente. Porque às vezes a gente sabe tanto, Deus nos ama, Deus é amor. Tá, é tudo isso, mas Ele gosta da gente. É tão bom a gente lembrar disso, né? Então, ouvinte, se você se sentiu amada depois de ouvir esse programa, conta pra nós. Se você tem alguma dificuldade com a sua identidade, também escreva pra gente pro WhatsApp 11 974 181 456.
É isso mesmo, a gente quer ouvir os recadinhos de vocês e agradeço já a todo mundo que tem mandado recado pra gente. A gente tem recebido com um coração tão grato e tão feliz com a participação de vocês aqui. E eu quero aproveitar para agradecer a Alice pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito bom esse bate-papo, enriqueceu meu coração, a minha fé também. E eu espero que Deus te abençoe muito e que a gente tenha outros programas também com a sua participação.
Com certeza, só convidar. Eu também fui enriquecida. E acho que o que eu falo, que eu amo a minha profissão e tudo aquilo que eu faço, é que a gente doa, mas recebe tanto também. Então vou refletir nesse texto, nesse lindo poema, foi um poema que foi falado, né? E gratidão imensa. E deixo o recado aqui para essas mulheres: se amem, cuidem de vocês o tempo todo. É o maior investimento que a gente pode fazer do nosso corpo, da nossa saúde mental, nossa saúde física.
Que bom. Você quer deixar algum contato, rede social?
Eu estou nas redes sociais, no Instagram como Alice César com Z. Ponto oficial. Eu tenho um site, mas o ano que vem teremos um site novinho, então por enquanto só as redes sociais mesmo.
Então sigam a doutora Alice e o Mulheres de Esperança, e a gente espera vocês no próximo encontro.
É isso mesmo, um beijo bem grande para todo mundo, beijo Rê, beijo Luiz, queridas ouvintes, e até o próximo programa.
Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.